Olá, eu sou o João Neves e este é o Área de Todos, um podcast de conversas informais sobre assuntos sérios com pessoas que transformam as suas comunidades e ajudam a mudar o mundo. Hoje, no Área de Todos, temos o Francisco Nogueira e o Frederico Stock. O Francisco e o Frederico são os fundadores da Gluma, uma startup que quer revolucionar a prevenção do cancro da mama ao desenvolver um dispositivo de rastreio médico. Olá Francisco, olá Frederico, bem-vindo ao Área de Todos.
Olá, muito obrigado pelo convite. É um
olá,
prazer estar
João.
Aqui.
Muito obrigado.
Ora essa, expliquei bem, é isto que é a Gluma, certo?
Sim, foi muito bem explicado, é isso mesmo que nós queremos fazer, queremos revolucionar a forma de como é feito o rastreio do cancro da mama e trazer cada vez mais a prevenção e a consciencialização sobre a prevenção para as casas das pessoas. E foi por isso que nós criámos, no fundo, a Sense Glove.
Tu falaste em consciencialização, e este caso do cancro da mama parece-me, apesar de tudo, se calhar dos casos, ou dos cancros, digamos assim, que se calhar tem mais visibilidade. Não sei se tem alguma ideia de porque é que assim é, mas continua a ser preciso falar deste assunto, apesar de toda a visibilidade?
Exatamente. Lá está. Eu acho que aqui a visibilidade que tem muito a ver com a facilidade que é de detectar precocemente, porque é algo que na maior parte das vezes é sempre palpável, portanto é algo que as mulheres conseguem detectar por si próprias através do existente exame de autopalpação, e por isso já se tem vindo a criar muitos alertas à volta disto, não só por esta facilidade, mas também porque é uma doença que cada vez mais tem um maior impacto na sociedade, ou seja, cada vez há mais mulheres com isto. Atualmente uma em cada oito mulheres tem cancro da mama. E mesmo assim, apesar de todo este awareness criado à volta da doença, ainda não é suficiente, ainda há 35% dos cancros que não são detectados numa fase precoce.
Isso mesmo, e só aqui para completar, realmente isto que o Frederico estava a dizer é verdade, portanto o cancro da mama, ao contrário de muitos outros cancros, não é por assim dizer, um cancro silencioso, como às vezes se costuma dizer, mas de facto é às vezes esta falta de prevenção que há, que leva precisamente a estes 35%. E depois também nunca é demais dizer que a detecção precoce neste tipo de cancros faz toda a diferença. Só para nós termos aqui uma noção, no fundo há quatro estadios de cancro no cancro da mama, que é do 0 ao, aliás, 4 não 5, do 0 ao 4. E aqui quando o cancro da mama é detectado num estado 0 ou 1, a probabilidade de sobrevivência é de 99%. 99%, portanto, é um cancro que é muito, 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 muito comum, mas também é um cancro que tem uma alta taxa de sobrevivência quando é detectado precocemente. E por isto é que nós estamos a atuar como estamos a atuar.
Mas há uma coisa que eu agora estava a ouvir-vos e de repente não consigo perceber, que é, é visível, não é? Há até um rastreio, não é? A autopalpação, que, como vocês disseram, permite detectar algumas anomalias. Eu não sei se nota, mas eu sou muito leigo nestas coisas, por isso tem que me ajudar. Mas ainda assim, com a facilidade e a visibilidade e toda a awareness, como dizia o Frederico, 35 casos, ou seja, mais de um terço, não é detectado. Foi isso que identificaram e foi por isso que quiseram entrar neste problema, não é? Porque apesar de tudo, força.
Exatamente. Aliás, acho que o Francisco até pode explicar aqui como é que começou. Nós detectámos que havia aqui um problema na própria autopalpação e por isso quisemos atuar nesse sentido e ajudar as mulheres nesse sentido. Mas se calhar o Francisco conta aqui a história, que acho que é uma história.
Sim, muito importante. Posso contar porque vem precisamente ao encontro da tua pergunta. Isto tudo começou com a história da minha prima Filipa, que foi diagnosticada com cancro da mama. E aqui estamos a falar de uma pessoa totalmente consciencializada, portanto, com literacia que sabe bem do problema que é o cancro da mama. E a Filipa também fazia autopalpação. Ela diz que fazia regularmente, no banho, portanto, como até às vezes é aconselhado pelos médicos, mas a verdade é que quando ela sentiu o nódulo, em vez de ir logo ao médico e tentar perceber aquilo que correspondia a esse nódulo, a Filipa desvalorizou completamente, disse que é perfeitamente normal isto acontecer, isto acontece a todas, estou no meu período menstrual, isto vai e vem, estou com 40 anos, é mais do que normal isto acontecer, e não atuou, portanto, não foi ao médico. E tal como a Filipa, há muitas outras mulheres que isto lhes acontece e que sentem, mas que dizem, estou no meu período menstrual, isto é perfeitamente normal aparecerem estes pequenos nódulos. Ainda por cima, depois há muita falta de isto é que é importante, as mulheres não conhecerem as suas próprias mamas, ou seja, por ter muitos quistos, muitas fibras, portanto, muitas texturas diferentes, é difícil às vezes perceber aquilo que é alarmável ou não. Aquilo que não é suposto estar lá e aquilo que é perfeitamente normal. E, portanto, é muitas vezes esta dúvida que surge na cabeça das mulheres e que nós percebemos isso por falar e por entrevistar mais de 700 mulheres nestes 3 anos que estamos, 3 anos também não, mas 2 anos e meio que estamos a fazer este projeto, que percebemos e que quisemos, no fundo, quisemos tirar esse peso, essa falta de conhecimento do ombro das mulheres. E pronto, voltando agora ao problema da Filipa, a Filipa demorou 3 meses até ir ao médico, só depois é que foi ao médico e foi porque era o meu pai, porque senão provavelmente até teria demorado mais tempo. E pronto, e quando foi então diagnosticada, quando fizeram uma mama e uma eco, perceberam, e depois fizeram uma biópsia, naturalmente, e perceberam que era um tumor maligno e tiveram de lhe remover logo a mama direita. Ou seja, algo que poderia ter sido, se calhar em fevereiro, poderia ter sido até resolvido apenas com apenas, calma, não, era na mesma um tumor,
com muitas aspas,
mas poderia ter sido resolvido de uma forma muito mais leve, e não com uma cirurgia mutilante, como é remover uma mama, porque às vezes falamos disto com uma leveza que parece que é perfeitamente normal, mas remover uma mama é retirar um membro do corpo.
Sim, eu vi o vídeo da Filipa, duro, muito, muito poderoso, e ela diz mesmo isso, foi como se tivesse tirado um braço, quer dizer, é uma
exatamente.
Parte tão importante.
E nós isso. Mesmo assim tivemos de cortar partes, porque eu na altura, quando já me tinha juntado ao projeto com o Francisco e estava a ajudar o Francisco no projeto, acho que no, até esse momento em que nós gravámos esse vídeo não tinha noção do peso psicológico que isto pode ter para uma mulher. Portanto, ou seja, não é só aqui a questão de salvar vidas, é mesmo se conseguimos atuar mais cedo e evitar estas, como o Francisco estava a dizer, estas cirurgias mutilantes e os tratamentos mais agressivos, acho que também podemos ter aqui algum impacto a nível psicossocial para as mulheres, que pode ser muito benéfico, porque realmente, da minha perspectiva, ouvir a Filipa a contar aquela experiência, porque, não, ou seja, não é só questão de tirar um membro, é um membro que, para a própria mulher, que se identifica com mulher, faz muita diferença e tem um peso muito grande.
Exato.
Agora estava a ouvir-vos, lá está, e estava a pensar, temos aqui três gajos novos a falar sobre isto, e eu aposto que já vos atiraram essa.
Muitas vezes.
E eu, lá está, mais uma vez me confesso leigo nas questões científico-médicas e relacionadas com mulheres e com a psique e o impacto que vi e a emoção e o peso que a Filipa, com que a Filipa partilhou essa história. Mas ainda antes de ir à vossa solução, porque eu não percebo mesmo, e se lhe passasse é injusto, porque a Filipa, como dizias, Francisco, sabia, tinha literacia, estava à parte, estava consciencializada, mas mesmo assim não foi suficiente. E eu ponho-me a pensar, será que, por um lado, o exame de rastreio ou autopalpação não é objetivo o suficiente? Será que há algum tabu, alguma vergonha em fazê-lo? Será que há até algum desconhecimento do próprio corpo?
É principalmente uma falta de confiança que existe do lado da mulher, ou seja, por exemplo, nós até já falámos com, nós para além de ter entrevistado muitas mulheres, também entrevistámos muitos médicos, e enquanto que se calhar um próprio médico com 30 anos de experiência, 20, 50, o que for, ele próprio tem experiência e consegue perceber e detectar logo a anomalia e em certos casos consegui distinguir logo e perceber logo o que é benigno e o que é maligno sem precisar dos exames complementares de diagnóstico. Mas lá está, estamos a falar de um médico que tem muitos anos de experiência, já palpou muitas mamas e já tem esse tato. Agora, uma mulher que ao longo da sua vida tem o ciclo menstrual, quando chega a uma determinada idade, ainda tem a parte, o momento da menopausa, e ao longo de todos estes anos a sua estrutura do tecido mamário vai alterando, é difícil uma mulher conseguir ter a experiência para perceber o que é que cada uma dessas anomalias é, porque lá está, como Francisco mencionou há bocado, existem vários tipos de anomalias que podem surgir, quistes, empastamentos, lá está, depois os tumores malignos, e saber distinguir cada uma delas é muito difícil, e há ali uma falta de confiança, e depois há aquele medo, ok, será que isto é do meu período menstrual? Será que foi porque tive o período menstrual a semana passada? Será que isto é normal? Será que não é? E depois há mulheres que têm mais suscetibilidade para ter esse tipo de alterações e há mulheres que têm menos, portanto, causa aqui mais dúvidas. E depois, como também muitas das vezes pode não estar associado uma dor, podem não associar a doença. Muitas das mulheres também, do feedback que nós recebemos, normalmente quando vão é quando sentem dor. E nem sempre precisam ter dor para ter um tumor maligno.
Uhum, uhum. Sim, é muito isto. E só voltando aqui à pergunta, é precisamente também a falta de objetividade, mas não é, por exemplo, aqui quando nós falamos da autopalpação, é recomendado por muitos médicos, mas é recomendado também pela Organização Mundial de Saúde. Portanto, a Organização Mundial de Saúde recomenda a realização do autoexame mamário em casa cerca de uma vez por mês. Portanto, é recomendado por uma comunidade científica. No entanto, esta falta de objetividade surge precisamente por isto que o Frederico estava a dizer, por muitas mulheres não saberem exatamente aquilo que estão a sentir. Mas também já há casos que as mulheres realmente conhecem bem o seu peito e quando há uma alteração percebem logo, mas são mais raros esses casos. E quando o Frederico estava a dizer que falámos com muitos médicos, lembro-me que uma das primeiras conversas que nós tivemos, que foi com o nosso, é um dos nossos advisors, é o Dr. Rogério Luna, que é cirurgião da mama na Champalimau, e ele, uma das primeiras coisas que ele disse foi que cerca de 80%, isto, como é óbvio que eu não tenho um estudo, mas cerca de 80% das mulheres que ele recebe na sua consulta são mulheres que sentiram alguma coisa em casa. Os outros 20% foram mulheres que foram fazer consultas de rotina, foram fazer mamografias de rastreio. Portanto, as 80% de mulheres que foram lá foram porque sentiram alguma coisa. Agora, muitas foram num período já atrasado, não foram no início. E pronto, é por isso que nós falamos muito em detecção precoce, é neste sentido, é levar as mulheres o mais cedo possível ao médico, assim que há uma pequena alteração, e depois se calhar já vamos entrar na questão do produto em si, mas assim que há uma pequena alteração, nós seremos capazes de detectar essa alteração e de dizer ao médico e à mulher que há essa alteração.
Então parece-me que o exame, o rastreio de alta palpação resulta, mas depois é preciso, melhor, é só o início, não é?
É só o início, claro. Tanto que, e aliás, nós até dizemos, portanto, aqui a Sense Glove é um complemento à autopalpação, é quase um substituto, até porque depois a própria realização do exame já será com a nossa luva e não é com a mão, mas portanto é entre um complemento e um substituto, mas o objetivo é levar as mulheres ao médico para que depois, se realmente houver, e depois o próprio médico, ginecologista ou médico clínica geral, irá realizar o exame clínico da mama, que é o quê? Que é a palpação feita pelo médico, e depois sim, se houver alguma suspeita depois desse exame e devido a todo o histórico que há, aí então reencaminha-se para os exames complementares de diagnóstico, que são as mamografias e as ecografias mamárias, muitas vezes até se fazem os dois, que também são complementares. E pronto, portanto, e sim são os meios, e são os exames de diagnóstico, no fundo, não é? Portanto, o nosso, ou aquilo que nós estamos a fazer, é apenas um rastreio, portanto, é a primeira fase e a fase antes do próprio diagnóstico.
Então vamos a essa luva inteligente, que vão ter que me explicar muito bem como é que funciona. E como é que pode complementar esse rastreio?
Não sei, Frederico, queres que explique aqui eu?
Pode explicar ainda.
Portanto, no fundo o que nós temos é uma luva, com sensores piezoelétricos. E o que é isto de sensores piezoelétricos? São sensores de pressão. Não é muito, ou seja, aquilo que os nossos dedos já fazem a sentir diferentes pressões, nós com o nosso tato conseguimos palpar diferentes texturas e perceber que isto são diferentes texturas, e portanto um sensor piezoelétrico faz isso, portanto com diferentes pressões ele gera diferentes tensões elétricas, e portanto o que nós fazemos, ou o que nós temos, é uma luva com esse tipo de sensores, que estará conectada então à aplicação móvel. Nessa aplicação móvel nós temos o nosso algoritmo, que o que faz é precisamente interpretar todos os valores recolhidos pelos sensores, e depois, no fundo, o que esse algoritmo irá fazer é, sempre que há uma alteração no tecido mamário, de acordo com a baseline da mulher, e já vamos se calhar tocar nesse ponto que também é importante, de acordo, se houver alguma alteração, a nossa aplicação móvel irá então emitir um alerta ou irá recomendar a ida ao médico. Portanto, no fundo, esta luva é uma luva que dá para as duas mãos, tem sensores piezoelétricos, está conectada a uma aplicação móvel por Bluetooth, e pronto, e muito, muito sucintamente é isso. Como já disse, não substitui em nada os exames complementares, e aqui a nossa principal proposta de valor é a simplificação de resultados, ou a simplificação na interpretação dos resultados. Em vez de ser a mulher a interpretar o que é que está a sentir, o que nós temos é um algoritmo que diz, então, se o exame, ou se este autoexame está perfeitamente normal, ou se há alguma coisa diferente. Depois vamos ter, como é óbvio, inúmeras perguntas de despiste, até porque às vezes pode acontecer o exame ter sido mal feito, pode acontecer a mulher estar no seu período menstrual, pode a mulher ter passado por uma semana muito estressante, que isso também às vezes é um fator de surgirem algumas diferenças no tecido mamário, e portanto vamos ter algumas perguntas de despiste para que depois então o algoritmo possa dar a melhor resposta. Já agora, só terminar o que disse há pouco relativamente à baseline. É muito importante esta baseline porque cada mulher tem a sua mama, portanto, apesar as mamas são diferentes de mulher para mulher. E portanto, o que nós iremos fazer no início é recolher um bocadinho à semelhança daquilo que se faz na impressão digital do iPhone, recolher várias impressões digitais. Aquilo que nós vamos fazer também no início é recolher várias medições da mama, portanto, também em períodos diferentes, portanto, em vez de ser só no mesmo dia, termos 3 dias diferentes ou no espaço de uma semana, recolher várias medidas para então fazermos a baseline da mulher. A partir daí, será o nosso algoritmo, mas será também uma comparação sempre com a baseline da mulher. Não será só mensalmente, até porque às vezes mensalmente a diferença pode não ser significativa, mas é também, por exemplo, a mulher adquiriu a sua luva em janeiro fez a baseline, as medições de março e março não foi o melhor exemplo, mas de agosto, por exemplo, estão a comparar não só com julho, mas também com aquilo que foi realizado em janeiro. Pronto, muito, muito, muito sucintamente é isto.
Para perceber diferenças do corpo de cada mulher, lá está, porque...
Exatamente, precisamente.
É isso que os sensores que eu...
Piezoelétricos.
Piezoelétricos,
precisamente.
Que eles vão notar é diferenças de outros diagnósticos que a luva fez dessa mama.
Dessa mama, sim, exatamente.
E para além disso, lá está, com o algoritmo que nós estamos a criar, também já está treinado para conseguir detectar essas anomalias sem precisar necessariamente dessa comparação, mas a comparação também é muito importante.
Sim, exatamente. Ou seja, isto que o Frederico está a dizer é porque nós no fundo, nós estamos agora em fase de testes clínicos, já desde o início do ano, portanto já levamos 11 meses de testes clínicos, e o que nós estamos a fazer também é precisamente neste algoritmo a distinguir as diferentes anomalias que há, sempre comparando com o que é agora a linha de comparação, que é a escala BI-RADS, portanto, nas mamografias, queria evitar estar a usar este tipo de termo, mas não estava a surgir outra palavra. Portanto, nas mamografias existe uma escala radiológica, que é a escala BI-RADS, que no fundo diz a gravidade ou a gravidade da suspeita, ou se há suspeita ou não. Portanto, um BI-RAD 0, por exemplo, é um exame perfeitamente normal, um BI-RAD 6 é já garantidamente um tumor maligno. E, portanto, o que nós estamos a fazer é comparar as nossas leituras com essa escala BI-RAD, e estamos também aqui a tentar distinguir o que é uma anomalia benigna de uma anomalia maligna, porque também há isto muito, há muitos nódulos que são palpáveis, que não têm qualquer, não são sequer suspeitos, portanto são coisas perfeitamente normais. E portanto, nesse algoritmo que nós estamos agora a criar, nos nossos testes clínicos, com os nossos estudos clínicos, está precisamente isso também lá implícito.
Agora surgiu-me uma curiosidade, ou uma dúvida que pode parecer um bocado rebuscada, que é, então e se esses primeiros diagnósticos com a luva já for numa mama que tenha nódulos, tumores, certo, ou o que seja. Ou aí o algoritmo, sim, pode ajudar a limpar esse caso?
Exatamente.
Precisamente.
É precisamente por isso que estamos a fazer o algoritmo de inteligência artificial, e por isso é que estamos, para além de fazer estudos clínicos, a recolher muitos dados para nós conseguirmos fazer essa distinção.
Claro. E também já agora só aqui dizer que, apesar de qualquer mulher, ou esperamos nós que qualquer mulher possa adquirir a sua luva, nós queremos também aqui ter o apoio dos médicos. Para nós não faz sentido começar, ou nunca fez sentido para nós começar com a luva se não tivéssemos o apoio dos médicos e da comunidade científica. E é por isso que tanto nos apoiamos nos médicos, que a nossa solução foi desenvolvida também com o apoio deles, mas também no momento de aquisição da luva, nós queremos que haja aqui um incentivo do médico. Ou seja, se tivermos logo um médico ou uma mulher que foi à sua consulta, que o médico viu o que é que a mulher tinha e que disse, portanto, tem isto aqui que necessita de ser controlado, o melhor é ir comprar esta luva. Portanto, aqui é um bocado por aqui que nós queremos ir também.
Não me interpretem mal, mas parece-me que é uma ideia simples, lá os sensores, e se calhar por isso que eu acho tão, tão interessante, que já aqui passaram muitas pessoas com ideias relativamente simples, mas que se calhar por isso que resultam. Mas aquilo que eu acho ainda mais interessante na vossa solução são os alertas e os lembretes da aplicação móvel.
Exatamente.
Isto pode... Eu estou a pensar, pronto, no caso da Flipa, porque é o único caso que conheço, e não conheço, vi um vídeo há bocado, quer dizer, não conheço, mas lá está. Fazia o exame regularmente, detectou anomalias e houve ali aquele intervalo de tempo que possivelmente complicou as coisas. Uhum. Se calhar ter um telefone, que não é uma aplicação, que não é uma pessoa a dizer tens que ir, se for uma aplicação, não sei, parece-me que dá outro ênfase à coisa, parece que se calhar tenho mesmo que ir então.
Exatamente, ou seja, cada vez mais, isto tem-se vindo a verificar, já antes da pandemia, eu acho que a pandemia tem vindo a trazer um bocado esse impulso, mas uma preocupação, e atenção aqui não só por parte das mulheres, mas também dos homens, de o próprio paciente ter um papel mais ativo na sua própria saúde. Portanto, é o chamado uma saúde centrada no paciente. E aqui a capacidade de nós termos aplicações que ajudam na nossa saúde, nos ajudam a manter mais saudáveis, e nós queremos precisamente focar nisto, ou seja, é dar o poder à mulher de poder controlar a saúde da sua mama, ajuda aqui a incentivar a mulher a saber como é que está a sua saúde, sem ter de ser ela própria a interpretar os resultados, ou seja, ter aqui uma aplicação que ajuda nisso. E a ajudar a encaminhar precisamente ao médico. E nós aqui aproveito para partilhar, o nosso objetivo será fazer aqui parcerias numa fase inicial, principalmente com seguradoras, em que nos ajudam a facilitar este caminho de há uma anomalia, é preciso ir ao médico, e simplificar o caminho depois da mulher até obter a sua consulta.
Seja,
é assim, claro que o ideal
todas.
Para nós... Desculpa?
Ou seja, para retirar as barreiras
exatamente.
O alerta até...
Claro que o ideal para nós seria conseguir fazer isto através do Estado, até porque nem todas as mulheres têm seguro de saúde, mas claro que fazer este tipo de coisas com o Estado é sempre muito mais complicado, mas claro que é algo que nós ambicionamos para o futuro.
Até para o Estado continuar a dar uso da aplicação do SNS, não é?
Porque agora, exatamente.
Agora já não é obrigatório mostrar o certificado de vacinação, não é? E portanto agora a aplicação do SNS vai cair em desuso. Era uma excelente oportunidade para continuarem a dar uso da aplicação.
E é uma pena cair em desuso, porque eu acho que é uma aplicação muito interessante, com muito potencial.
Pois é,
essa
pois é.
Saúde sentada no doente, como dizia o
Sim, 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 totalmente. E era uma ótima oportunidade para nós conseguirmos precisamente ligar aqui as mulheres ao seu médico de família ou ao seu ginecologista através de uma aplicação. E se conseguíssemos tirar o peso de cima e o stress, porque o stress Há uma coisa que nós não queremos fazer, que é estressar as mulheres, não é? A nossa luva detectou alguma alteração e vamos, mas é estressar a mulher. Não é de tudo isto. Nós queremos é o contrário. É que a mulher não tenha medo de usar a nossa luva, que use a nossa luva relaxada e que saiba que se houver alguma alteração, essa alteração lhe vai ser comunicada da forma mais subtil, mais... trazer no fundo peace of mind, não é? Quer dizer, não de todo.
Não adianta trazer mais...
É usar o poder à mulher... É o dar o poder à mulher de tomar uma decisão informada, neste caso a decisão de ir ao médico, sabendo que precisa de lá ir.
Isso mesmo. E já agora, João, só aqui dizer que não vamos de tudo a mal, até porque muitas vezes nós dizemos que a nossa solução, isto nunca foi reinventar a roda, quer dizer, eu peguei para fazer os primeiros protótipos e ainda agora, agora claro que é que nós já temos aqui duas patentes, mas porque já estamos numa fase algo inovadora, mas as primeiras coisas que nós fizemos foi pegar em tudo o que já existia, quer dizer, não reinventámos de toda a roda, a tecnologia já existe aos pontapés, quer dizer, nós apenas lhe estamos a dar uma nova aplicação.
Está, por isso é que eu acho que resulta tão bem. Estamos a entrar numa parte da conversa que eu tenho muito interesse, que é o modelo de negócio. Eu, apesar de não perceber nada destas coisas, tenho algum fascínio por LTech, como vocês.
Uhum.
E já aqui, há uns meses, teve a Rita Massurano, da Nevaro, que tem... cujo projeto partilha algo convosco, que eu confesso que me deixa de pé atrás, que é wearables, que é, eu não sei, mas calhar neste caso estou a adiantar-me, eu não sei se o facto de acrescentar mais uma coisa, neste caso calçar uma luva, se isso é, quer dizer, se calhar não é apelativo, mas se calhar como neste caso a consequência de não fazer pode ser tão grave, talvez isso motive as pessoas. Vocês têm pensado nesta esta questão de ter que pôr mais uma coisa?
Claro.
Uhum.
Claro. É assim, relativamente a esse tipo de coisas, por acaso é interessante, lá está, o cancro da mama é algo que os homens também podem ter, e nós entrevistámos também alguns homens, e havia menos preponderância para comprar, não só por ser uma doença mais tipicamente de mulheres, mas também pela questão de que tudo o que é, vamos chamar gadget, seja de saúde, seja de beleza, é algo que as mulheres gostam de ter. E quando entrevistámos muitas mulheres percebemos que esta luva seria algo que estaria mais no quarto ou na casa de banho, ou seja, seria algo onde a mulher trata de si e trata da sua beleza. Portanto, desde... máquinas para, agora não sei os nomes, mas para pentear ou para fazer aqueles...
Depilação, coisas...
Tudo, ou seja, existem vários tipos de máquinas que as mulheres gostam de adquirir e gostam de ter, e gostam de tratar de si, e por isso é que nós, como eu disse há pouco, queremos focar aqui no empoderamento da mulher para poder tratar da sua própria saúde, e também queremos focar sempre no lado positivo, ou seja, o nosso dispositivo não é um... vamos evitar a mulher morrer, ou vamos evitar ter câncer da mama, porque assim, em primeiro lugar, não evitamos ter câncer da mama. O que nós queremos é focar no lado de saúde, nós queremos ajudar as mulheres a ser saudáveis, a saber que têm alguma coisa e precisam de ir logo ao médico, ou seja, mais uma vez, dar este poder de decisão à mulher. E portanto, o nosso, e agora passando para o modelo de negócio, o nosso modelo de negócio será um hardware as a service, em que nós mais uma vez contamos aqui com as seguradoras para nos ajudar a fazer chegar isto às mulheres, em que o nosso objetivo, ainda estamos a investigar a forma como é que isto vai funcionar, nós gostávamos de aportar este valor às seguradoras, porque eles acabam por conseguir ganhar também algum valor desta solução.
Poupar muito dinheiro.
Sim, poupar, pensar nisso, poupa-se provavelmente muito dinheiro. E até ao Estado, o Estado, como dizias, demora mais tempo
por isso é que nós estamos focados principalmente em seguradoras, porque acho que também é algo que também está a crescer, porque as pessoas cada vez mais pensamos nós que pelo Estado, em como está o SNS, cada vez mais as pessoas começam a recorrer a seguros. Portanto, aportar este valor aos seguros, de modo a que os seguros possam proporcionar esta solução a todas as suas mulheres seguradas, e nós, o talar do Hardware as a Service, nós providenciamos manutenção, updates de hardware ou software, e aqui, de certa forma, quando a mulher tem algum problema no dispositivo, é só mandar-nos e nós mandamos um novo. Lançamos uma nova versão, mandem-nos que nós mandamos um novo. E nós também estamos a construir aqui a luva de uma forma em que também conseguimos facilmente recuperar as luvas. Por exemplo, uma luva de uma mulher, há um sensor que deixou de funcionar. Ela, ao mandar-nos um e nós mandamos uma nova, nós depois temos outros sensores que estão a funcionar e todo o resto da luva que está a funcionar. Portanto, nós temos aqui um modelo de luva desenhado precisamente para fazer esta fácil reciclagem e reutilização das próprias componentes da luva.
Exato, porque agora a nossa luva foi toda pensada em módulos, portanto, é modular, ou seja, nós, se houver algum problema num dos três módulos, nós conseguimos identificá-lo rapidamente e, como o Frederico disse, trocar e reutilizar aqui alguns componentes. Mas só aqui completar com outra coisa interessante, e isto que o Frederico também disse, é muito importante a forma como nós vamos comunicar a nossa luva, que não queremos que seja visto de todo para uma luva que evite o cancro, como o Frederico estava a dizer, ou uma luva que para o cancro. Não é de todo isto, é um produto de saúde e de bem-estar, e até o próprio design da luva já foi muito pensado para isso. Temos muitas ideias também para padrões e para cores que queremos ter, para que isto possa ser um produto que não seja visto como um wearable, como estavas a dizer, João, mas que seja visto mais como uma coisa feminina e que dê prazer de usar, e que não seja, que não entre aqui na parte psicológica de doença. Mas pronto, já agora nós também conhecemos bem a Nevaro, a Rita e a Francisca, são duas meninas. Partilham muito das nossas dores, ou nós é que partilhamos das delas, que elas começaram primeiro o seu projeto do que nós, e têm também ajudado muito, e é de facto, e já agora dar aqui uma palavra, porque é de facto muito, muito positivo o ecossistema que temos vivido em Portugal. Nestes últimos tempos, o ecossistema de empreendedorismo, porque as startups entre ajudam-se muito, e a Nevaro é uma das startups que nos tem também ajudado.
Fiz. Perdão. Pois eu não tinha pensado nisso, e acho que é muito inteligente. O Frederico dizia, deu exemplos de coisas, de gadgets que genericamente as mulheres gostam, não é? Nem sequer vou nomeá-los, e parece-me interessante ver este como mais um, quer dizer,
exato.
Parece-me interessante.
Os homens quanto muito têm uma máquina de barbear, não é?
Sim, é a mesma coisa, basicamente.
E que às vezes serve também para cortar o cabelo.
Exato, tudo
num só.
Vocês já falaram em ensaios clínicos, em testes, em patentes, em que fase é que está o projeto? Eu vi no vosso site que estão prestes, presumo eu, pelo menos até
o
final do ano.
O nosso site está um bocado desatualizado. Não temos tido muito tempo.
Infelizmente não temos tido tempo para atualizar um bocadinho.
Mas a nível de estudos clínicos, nós começámos a fazer a nossa prova de conceito de janeiro a março no Hospital da CUF Descobertas, em que fizemos esta prova de conceito em 40 pacientes, portanto 80 mamas, e o dispositivo teve 90% das vezes acertou o diagnóstico. Os outros 10% são os chamados falsos positivos, que é quando o dispositivo diz que existe alguma coisa quando ela não existe. Portanto, felizmente, e para já sem qualquer variável e sem termos o algoritmo na altura, não tivemos qualquer falso negativo, quer dizer que não existe nada quando existiria alguma coisa. o que foi bastante positivo no, nos testes iniciais e nos motivou bastante para, para fazer os avanços e o investimento não só financeiro, mas de tempo que temos vindo a fazer em, em tudo ao longo do tempo. Nesta fase já estamos com, agora por acaso não sei o número de pacientes de cor, se calhar o Francisco sabe melhor do que eu.
É assim, já passámos as 100, mas também ainda não chegámos às 120, portanto é aí no meio. Pronto.
Já temos vindo a desenvolver bastante o produto desde essa altura. Como o Francisco disse há pouco, já temos uma luva muito mais pensada em todas estas questões que já referimos anteriormente. Estamos a terminar ainda o desenvolvimento do produto, se tudo correr bem, até ao final do ano, onde depois o que nós queremos fazer é, no início do próximo ano, é conseguir distribuir luvas para mulheres, e aqui aproveito para as mulheres que estiverem a ouvir, podem vir pré-reservar a luva ao nosso site para ser as nossas primeiras alpha testers, em que nós gostávamos de distribuir já luvas para a casa das mulheres e conseguir então começar a testar primeiro em ambiente não controlado, ou seja, fora de um hospital, e começar a recolher feedback real da mulher utilizar o dispositivo, para nós melhorarmos ainda mais o dispositivo com base na mulher, porque nós queremos ter este desenvolvimento centrado na mulher. Como já referimos aqui muitas vezes, é principalmente um dispositivo para as mulheres utilizarem, portanto tem de estar ao seu gosto, tem de haver o conforto, tem de sentir bem a utilizá-lo, e nós queremos ter em consideração todo esse feedback por parte das mulheres.
A previsão de mulheres. Agora só aqui tocar um ponto que o Frederico não tocou, mas que é importante. Uma das pessoas da nossa equipa, que é a Cecília, já anda a tratar de toda a parte das certificações, que é muitíssimo importante também, portanto já estamos a tratar também dessa parte desde...
Não falei de um dos pontos mais importantes.
Não, é assim, falar do produto acho que é sempre o mais interessante, e os estudos clínicos também, se bem que os estudos clínicos vão continuar, portanto nós vamos, se tudo correr bem, vamos submeter o nosso dossiê de certificação, ou seja, vamos pedir autorização à EMA, vá, para comercializar o nosso produto, através de um organismo notificado, que recebe esse tipo de dossiês, mas os estudos clínicos vão continuando. E pronto, já estamos a tratar de toda essa parte, a implementação das primeiras normas ISO, ou seja, garantir que tudo segue os protocolos e as conformidades, e pronto, e essa parte também é uma parte muito importante. É a parte provavelmente que mais assusta investidores e empreendedores, portanto acredito que muitos projetos já tenham sido desistidos, porque já não tenham tido continuação por causa das burocracias que há, e nós também tivemos inúmeros contratempos no início, ainda por cima, quando queríamos começar os nossos estudos clínicos, tivemos vários nãos, vários têm de ir para aqui, têm de ir para ali, muito tempo de espera, e aqui sim é muito preciso, e fala-se muito de resiliência, e acho que aqui sim é a primeira prova de fogo que startups nesta área de medtech e que passam por certificações têm é logo no início.
Tem alguma previsão para essa fase de testes alfa?
Nós gostávamos de começar a distribuir em janeiro, mas com os atrasos das cadeias de valor a nível de fornecimentos de componentes de hardware, se atrasar, gostávamos, na pior das hipóteses, de distribuir as luvas em março.
Exatamente, ou seja, primeiro trimestre de 2023. Mas pronto, claro que isto pode sempre, aliás... O que nós estamos a tentar fazer para que não seja, para evitar estes atrasos que o Frederico disse, é distribuir por fases, ou seja, nós neste momento temos 200 pré-reservas, iremos distribuir as 200 no início do próximo ano, mas o que, e como é óbvio, se entretanto surgirem mais, vamos também incluí-las, mas em vez de estarmos a fazer logo todas de uma vez, o que provavelmente iremos fazer é fazer primeiro, portanto parcelar, em janeiro distribuirmos, por exemplo, 50, em fevereiro outras 50 e em março 100, por exemplo. Mas pronto, é mais ou menos esta estratégia que nós estamos aqui a ajustar também com os nossos parceiros de hardware, para ver a melhor forma de o fazer.
O Frederico falaste na seguradoras e eventualmente no Estado. Onde é que imaginam que até onde é que imaginam que isto pode chegar? A vossa solução?
Assim, imaginar é difícil porque vai depender de vários fatores. Agora, podemos dizer que o nosso sonho é aquele sonho, lá está, de quando um empreendedor começa a lançar uma ideia.
É o sonho do unicórnio, não é?
É o sonho do unicórnio, que é que todas as mulheres possam ter uma luva, uma sense glove em casa. Claro. Portanto, chegar o mais longe possível. E é assim, e aí também temos a noção que estamos dispostos a tomar as decisões e a nível estratégico da empresa que forem necessárias para lá chegar. Mas gostávamos de conseguir chegar a esse objetivo e começar a explorar aqui outras coisas, que já temos algumas ideias dentro desta tecnologia e até mesmo dentro do câncer da mama, que também gostávamos de ter o impacto, não, mais uma vez, não só dentro do câncer da mama, mas principalmente nessa área.
É isso, e já agora voltando outra vez a tocar um ponto das certificações por ser tão importante, nós, por exemplo, o trabalho que estamos agora a fazer, podemos, portanto, comercializar o nosso produto não só em Portugal, assim que formos aceitos, não só em Portugal, mas em todos os países pertencentes à comunidade europeia, e portanto... Portanto, isso só por si já é muito importante. Também já estamos a começar a tratar ou a tentar investigar mais e a ver o que é preciso para essa certificação também nos Estados Unidos, através da FDA. Portanto, o nosso objetivo é claro, nós queremos expandir. Acreditamos que esta solução pode ter impacto não só em Portugal, mas em todo o mundo. E como o Frederico disse, temos outras coisas no horizonte que podemos dar uso a esta luva e à tecnologia também em si.
Interessante, acho que estão, de pouco ou nada que eu percebo disto, estão lançados para fazer um percurso semelhante à Sword Health.
Certo. Esperemos
que sim.
admiramos muito. Se alguma vez chegássemos a metade do que eles chegaram, acho que já era de facto de louvar.
Parece-me que talvez no vosso caso possa ser um bocado mais fácil, porque eu como estou muito dentro deste ramo do empreendedorismo social, eu penso sempre em custos e benefícios, não é? Há bocado o Frederico dizia. Neste caso, se calhar mais do que na Sword, é mais fácil quantificar quanto é que o cancro da mama custa a seguradoras e ao SNS. Ora, sim, se conseguimos calcular isso, eu acho que é óbvio que mesmo per capita, se calhar, justifique que cada mulher tenha uma. Paga pelo Estado, ou pelas seguradoras, ou ambos, ou com participado.
Claro. Existem alguns estudos que comprovam precisamente isso. Nós já encontramos um, por exemplo, do IPO, que prova que num ano, em 800 pacientes, se não estou em erro, gastaram à volta de mais do dobro com mulheres com cancro detectado tardiamente do que com precocemente, e as que foram detectadas tardiamente foram apenas 30% das mulheres. Portanto, estes 30% conseguiram que fosse gasto mais do dobro. Portanto, a nível económico, há realmente algum impacto. Seguradoras, não falamos só do dinheiro que podem poupar a nível de tratamentos, mas também, em último caso, quando há a morte, para os seguros de vida, que também têm um custo para as seguradoras, mas aqui acho que principalmente para o Estado será sempre a nível dos tratamentos mais agressivos. Para além disso, nós também gostamos de olhar e temos, cada vez mais é algo que se fala muito, e nós começamos a olhar cada vez mais, e algo também queremos estudar, que é o impacto ambiental que isso pode ter. Ou seja, aqui quando falamos em detecção precoce, há determinados custos associados à detecção tardia de tratamentos, de resíduos hospitalares e isso tudo, que acaba por não ser utilizado a nível de recursos, que acaba por também ter, por muito pequeno que seja, tem algum impacto no ambiente. E nós também gostávamos de estudar isso e perceber o impacto que isso também pode ter. E nós, lá está, ao conceber o nosso dispositivo, quando falámos ainda há pouco na questão de ser modular e podermos reutilizar e reciclar componentes, também já estamos a ter isso em mente.
Uhum. Só aqui para dizer, portanto, isto nós até agora só olhámos para papers, para ver quanto é que se gasta e quanto é que podemos poupar a todos os envolventes. Mas também nós agora no ano 2023 o que vamos fazer é um estudo é um value-based healthcare, um estudo com uma entidade externa que irá precisamente estudar de acordo com os nossos resultados. Vamos definir uma série de métricas e vamos depois ter resultados para então ver exatamente quanto é que nós podemos poupar. Esse estudo nós queremos fazer agora no ano 2023, estamos agora aqui à espera também de uma call para ver se temos financiamento só para esse estudo, o que era muito bom, se não, devemos de arranjar outra forma de o fazer e de o financiar.
Sim, estamos só a falar de custos, de benefícios económicos, mas obviamente transcende muito mais do que isso, mas acho que claro. Quando falei desta questão dos custos-benefícios é isso, porque quando é mais barato e é melhor, quer dizer, bora lá, não é? E acho que,
exatamente.
Acho que estão lançados. Malta, tenho mais duas perguntas muito simples, uhum. Para terminar. Há pouco a gozar, meio a gozar, meio a falar a sério, temos aqui três gajos a falar de coisas sobre mulheres que me deixa ligeiramente desconfortável, até por desconhecimento próprio.
Sim.
E como vos disse, e vocês comprovaram, já ouviram isto muitas vezes, não é? Como é que vocês reagem ou respondem a isso?
Olha, no início... desculpa, Frederico, deixa-me só dizer muito rápido.
Força.
No início nós até brincávamos com isso e no meu pitch até dizia... dizia qualquer coisa, quando ainda éramos só dois, dizia qualquer coisa do género, neste momento devem-se estar a perguntar porque é que estão dois rapazes aqui a falar de cancro da mama e a inventar uma solução para a detecção precoce do mesmo. Nós sempre, isto como percebeste, surgiu por um problema familiar, surgiu também porque devido a vários fatores, de eu ser filho de quem era, de ser engenheiro biomédico, de sempre ter tido uma vontade imensa de ter impacto na área da saúde, isto porque no secundário eu queria ser médico e depois não tive médico, portanto fui para engenharia biomédica, sou um dos muitos, mas sempre quis ter muito, muito, muito impacto na área da saúde, contribuir para a transformação na área da saúde, fosse em que área fosse, e na transformação digital na área da saúde. O Frederico juntou-se a mim também por outras circunstâncias, porque somos melhores amigos há mais de 12 ou 13 anos, e na altura também teve sempre uma vontade imensa de trabalhar na área da saúde, e na altura... E trabalhou, exatamente, e na altura estava a tirar um curso de gestão e por isso é que também se decidiu juntar a mim, mas nós também tentamos sempre tentar mostrar o lado bom que houve nisto, porque é assim, se nós fôssemos, nós por sermos dois rapazes, aquilo que fizemos no início foi, nós não percebemos nada disto, foi exatamente isso que tu disseste, nós não percebemos nada disto. Pá, o Frederico está a ter noções de gestão, de ferramentas de gestão, de como construir um modelo de negócio sustentável, etc.
Transformação digital.
Eu percebo pouco ou nada de engenharia. Pá, nenhum de nós percebe nada de como gerir uma startup. E agora continuamos sem perceber, vamos percebendo um bocadinho mais. Mas nós não sabíamos rigorosamente nada. Então o que é que nós fizemos? Fizemos aquilo que as pessoas devem fazer quando não sabem, que é ir perguntar. E nós, quando fomos perguntar, fizemos N, mas N entrevistas a mulheres, a familiares. Fomos para o parque de estacionamento de um centro, de um
uma superfície comercial?
Exato, de um Pingo Doce, pronto. chamar-nos bem pelos nomes. Fomos para o parque de estacionamento de um Pingo Doce, de máscara, com um caderninho na mão, fazer perguntas sobre como é que era feito o rastreio, qual é que era, portanto, o conhecimento que tinha de cancro da mama e de formas de rastreio, se fazia autopalpação, o que é que achava de ter uma luva, quer dizer, todo o tipo de perguntas que nos deram a capacidade de perceber mais e melhor sobre o problema. Portanto, o facto, se nós tivéssemos, ou se nós fôssemos raparigas, provavelmente este perceber o problema, ir para a rua perceber o problema, se calhar não teria sido feito assim e se calhar não tínhamos chegado da mesma forma como chegámos e tão bem como chegámos. Isto é a minha perspectiva. Não sei, Frederico, se queres acrescentar alguma coisa.
Não tenho muito a acrescentar, de uma forma resumida. Quando nos fazem esse comentário, porque é que estão aqui dois homens a resolver um problema de mulheres, é sempre a posição que nós temos, ou seja, o Francisco teve a motivação familiar, para além disso sempre fomos duas pessoas entusiasmadas da área da saúde, sempre quisemos ter impacto, acho que tivemos a felicidade do ambiente que crescemos também, sempre nos incentivou a querer ter essa componente, e depois permitiu-nos pôr numa posição de ignorantes, em que, ok, nós não sabemos nada disto, vamos descobrir, vamos perguntar, vamos entrevistar, vamos tentar saber mais. Uhum. E acho que isso permitiu-nos pôr, se calhar não ter aquele sentimento que uma pessoa às vezes pode ter, achar que conhece a situação e o problema e diz, eu sei, não preciso falar com mais ninguém. E fomos precisamente investigar muito e acho que foi um dos nossos benefícios e que nos permitiu chegar até onde chegámos e que espero que nos ajude a chegar mais longe.
Agora, não deixamos de ser dois fundadores, homens, a fundar uma startup para... Se bem que agora já estamos a tentar aumentar o número de raparigas na nossa startup e esperemos continuar assim, porque são muito importantes e dão um feedback também muitíssimo valioso.
Pois, eu disse que tinha duas perguntas, mas vocês responderam às duas, que era dois gajos e porquê? Portanto, pá, está ótimo. E acho que lançados, eu acho que vou levar esse pensamento, não é? Às vezes começar de grandes é melhor do que começar a saber alguma coisa.
É muito importante dar um passo atrás e pensar, ok, eu não sei nada disto. Mesmo quando às vezes achamos que sabemos, uma pessoa acho que... Eu por acaso acho que lembro-me de ter falado isso no curso, que é quanto mais achamos que sabemos é quando menos sabemos e quanto mais vamos aprendendo, mais perguntas vão surgindo e aí é que vamos percebendo, ok, eu não sei mesmo nada disto. E quando temos a noção de não saber nada disso é que temos a capacidade de ter uma verdadeira curva de aprendizagem e de adquirir novo conhecimento.
É isso, pá, é o chamado quando dizemos que, pá, nunca sejas a pessoa mais inteligente da sala, não é? Pá, eu gosto muito de não ser e tento sempre estar, tento sempre nunca o ser. Portanto, pá, acho que isso é muito importante, é o facto de realmente admitirmos que não sabermos e irmos tentar saber. E como eu disse há bocado, e claro que estava disso num tom assim meio a gozar, mas falando muito a sério, nós não sabemos rigorosamente nada, ainda não sabemos tudo de todo. Eu continuo, agora é assim, nós também já levamos 2 anos, mas continuo-me a fazer perguntas, convidar para às vezes para ser mentor e para no outro dia até me convidaram para ser júri para entrar num programa de startups. E eu disse, quer dizer, como é que me convidam a mim quando eu ainda não sei nada, pá? Ainda não tenho sequer uma, já temos uma startup, já temos um caminho muito valioso, posso partilhar toda a minha experiência, pá, mas continuo, o pensamento que tínhamos há 2 anos de, pá, não sabemos isto, vamos pesquisar, continua a ser o mesmo e pá, esperamos ter sempre esse pensamento de querer sempre aprender mais, que é o facto mais valioso que podemos ter. Mas só aqui para dizer também mais uma coisa muito rápida, que é, eu também digo que nós não sabíamos do problema, mas também devido que os dois tivéssemos começado uma startup na área da jardinagem, por exemplo, que apesar de ser algo que é muito interessante, mas de facto acho que isso aí é mesmo não saber nada e também não nos vamos meter nisso. Aqui tínhamos a questão da área, de nos entusiasmar bastante, a área da saúde, agora o problema não sabíamos de tudo.
Acho que o caminho é esse, é continuar a aprender.
É isso mesmo, exatamente. É isso. Essa é a mensagem que deixamos e que vamos continuar com ela todos os dias.
Francisco, Frederico, obrigado. Foi um gosto conhecer-vos e conversar convosco e olhem, até à próxima.
João, muito obrigado.
Muito obrigado pelo convite.
Mais uma vez, muito obrigado pelo convite e foi um prazer estarmos aqui a partilhar a nossa história. Muito obrigado.
Muito obrigado, João.
Este foi o Área de Todos, gravado nos estúdios da Sister FM, de Alcobaça para o Mundo, num podcast onde pensamos global, mas agimos localmente.